Alexandre de Moraes. Então, nosso principal objetivo é garantir que o Brasil continue sendo um país com sua institucionalidade em funcionamento. Esse é o primeiro objetivo, eleger Lula, continuar ampliando direitos sociais, né, programas sociais, e seguir lutando, obviamente, por uma democracia ainda mais robusta do ponto de vista da inclusão social. Na Bahia, eu diria que o nosso partido colocou como meta principal ampliar nosso tamanho na Assembleia Legislativa. Né? Nós temos uma chapa para a Assembleia Legislativa, que é uma chapa forte. Nossa perspectiva é de crescer o nosso tamanho. Hoje nós só temos uma vaga na Assembleia. Nosso objetivo é crescer para pelo menos 3 vagas, ampliar nossa representação nesse espaço para seguir construindo e afirmando um projeto diferente para a Bahia, um projeto pela esquerda. E, obviamente, isso também se reforça com a presença de uma candidatura própria, da qual a gente não abriu mão. Ronaldo Mansur se confirmou como nosso pré-candidato a governador do estado da Bahia. Ele tem a tarefa de apresentar um projeto de esquerda, um projeto que não concilia com setores da aristocracia, que não concilia com setores da elite e que preserva um programa verdadeiramente fincado nos interesses populares, um programa que discuta a segurança pública com a seriedade que merece discutir, que discuta o meio ambiente, a defesa da legislação de proteção ao meio ambiente como garantia de sobrevivência do nosso povo, sobretudo no ambiente rural, nosso povo ribeirinho, nosso povo quilombola, né, nossas comunidades tradicionais que são vulnerabilizadas pela ação predatória de setores que atuam na mineração, no agronegócio e em tantos outros ramos de negócio que são predatórios e que se utilizam da fragilização da legislação ambiental para expandir seus negócios sem respeito à natureza. São alguns dos elementos que a gente defende e que a gente vai apresentar, né, e seguir construindo e disputando esse projeto com o nosso povo da Bahia.
Seu nome nas últimas eleições, 2024, surgiu ali como uma surpresa para muitos, claro que fruto de muita caminhada, de um histórico muito anterior, mas hoje seu nome está posto. Como é que é o sentimento de chegar nas urnas, desta vez, já tendo sido testado e avaliado por muitos metropolitanos, agora com o desafio de expandir, né? A Bahia tem que ver seu nome.
Eu tenho feito uma caminhada. Na verdade, as pessoas dizem assim: Kleber, e aí vai começar a campanha? Eu digo, para vocês. Para mim, esse processo começou, né? Esse processo de mobilização, de aglutinação e de fortalecimento não parou, na verdade, né? Terminou a eleição, a gente foi para campo conquistar militância, mobilizar nosso povo. Nós vamos entrar agora no processo eleitoral propriamente dito. Eu estou muito entusiasmado com o que a gente acumulou até aqui. Estou muito entusiasmado com a possibilidade real e concreta de assumir uma vaga na Assembleia Legislativa, né, e ser uma voz que a gente ainda não teve, ao meu ver, na Assembleia, né, uma voz que tenha brotado dos espaços de onde eu brotei. Eu quero debater a segurança pública com um nível de profundidade que aquela Assembleia Legislativa ainda não discutiu. Então, ao mesmo tempo que eu estou entusiasmado, eu estou imbuído de muita responsabilidade do papel que eu posso cumprir na Assembleia Legislativa. Então, já começa, inclusive, a bater alguma ansiedade, né? A coisa vai chegando mais perto. Mas eu tô muito confiante de que nós vamos conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa, vamos ampliar a representação do nosso partido, vamos ter uma bancada e seguiremos sendo a voz necessária, né, de um setor que normalmente não é escutado do ponto de vista dos programas sociais, do ponto de vista de políticas públicas. Então, estou muito feliz, tenho viajado muito, acabei de chegar hoje do Sudoeste, conversei com a Associação de Mães Atípicas, né, mãe de crianças que têm transtorno do espectro autista, conversei com a comunidade cigana de Itambé, conversei com a Associação de Produtores de Morango, também na região do Sudoeste, e conquistando o nosso povo, trazendo essas pessoas também, essas organizações, para construir junto com a gente um mandato que pretende ser a expressão de todas essas lutas e de todas essas demandas. Então, estou entusiasmado, estou muito animado com a ideia.
Para você que está chegando agora, são 5 horas e 13 minutos, Kleber Rosa, do PSOL, aqui com a gente, comentando sobre essas eleições conosco. Você fala de segurança pública, será o principal tema dessas nossas eleições?
Eu acho que sim, vai continuar sendo o principal tema. Embora, lamentavelmente, esse tema termina sendo polarizado pela afirmação de uma lógica de segurança pública que já está dada como uma lógica falida. Ou seja, a gente tem uma polarização entre o grupo do governo do Estado com o grupo que dirige, né, o grupo carlista que dirige a capital, e polarizam esse debate numa perspectiva de uma lógica de fortalecer a polícia numa perspectiva de ter mais força bélica, consequentemente de promover mais violência, de promover mais morte. A gente vem agora aí de uma situação de mais uma. A gente vive ciclos, né? Teve o garoto Kaique lá,
sim,
dali da região de Pau da Lima, de São Marcos. Aí quando uma situação parece que está sendo tá superando, o tempo começa a superar, a gente logo se depara com outro, que agora foi a morte de Léo Lanches, um rapaz trabalhador, e mais uma vez, ação policial promovendo violência, promovendo mortes. E aí as pessoas dizem, o problema é matar inocente. Não, o problema é matar. O problema é a polícia estar voltada para a naturalização da morte. E obviamente, que quando se naturaliza a ideia de que a polícia pode matar, não se escolhe, né? E ainda que se escolhesse, infelizmente a polícia continua agindo, a polícia militar continua agindo, sem estar respaldada por investigação, sem estar respaldada por inquérito, sem estar respaldada por decisão judicial. Isso prova que a polícia escolhe fazer o confronto, o que é um equívoco, que eu tenho falado muito, que segurança pública, numa perspectiva da ação policial, porque segurança pública é muito mais amplo do que ação policial, mas na perspectiva da ação policial, nós precisamos colocar a investigação, a inteligência à frente. E a ação da Polícia Militar, ela precisa estar subordinada ao processo investigativo. É dessa forma que a gente pode conseguir diminuir a violência, diminuir o confronto, diminuir o índice alarmante de violência produzido na Bahia, que continua sendo o estado que mais produz violência, né? Para a gente ter uma ideia na comparação com São Paulo. São Paulo tem uma população 4-5 vezes maior do que a da Bahia, e o número de mortes violentas em São Paulo, sobretudo as produzidas pela polícia, é menos da metade do que é produzido na Bahia. Então, é alarmante o que acontece na Bahia, e essa polarização acontece nesses grupos, defendendo quem faz melhor aquilo que está equivocado e que está falido. Então, o nosso papel é justamente entrar nesse debate para trazer um outro eixo, que é o eixo de pensar a segurança pública a partir do seu viés não violento. Então é isso que a gente vai defender. Eu acredito que a segurança pública continua sendo o principal tema, que é o tema que mais atinge de forma visceral, né? Atinge a vida real, concreta e objetiva do nosso povo. Então continua sendo o nosso maior desafio discutir a segurança pública.
Na sua campanha e na sua eventual legislatura também seriam seus principais temas?
Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu já tenho dito isso, né? Eu quero fazer um debate na Assembleia Legislativa sobre segurança pública que aquela Assembleia talvez nunca tenha feito. Nós precisamos discutir de forma muito séria, de forma muito profunda, o papel das polícias. Nós não podemos nos intimidar, não podemos ter nenhuma ressalva em fazer um debate cru. A polícia, ela produz morte. A polícia comete crime. Eu não estou falando do policial. O policial, ele é parte de uma engrenagem da qual ele não comanda. Então é aqui que as pessoas acharem, tem que treinar mais o policial. O policial tem que ter curso. Não se trata disso. Nós estamos falando de uma instituição que está moldada, ela é orientada por uma política que está acima da ação do indivíduo na polícia e que é voltada para promover violência. Esse é o problema, esse debate eu vou fazer, eu quero fazer e vou fazer de forma muito honesta, de forma muito nítida na Assembleia Legislativa. Para além disso, óbvio, Eu quero muito discutir a educação. Eu quero apresentar na Assembleia Legislativa um projeto de lei para diminuir a carga horária do professor da rede estadual. Nós não podemos pensar em garantir qualidade da educação. O que o governo da Bahia tem feito em relação à reestruturação física das escolas é algo que merece o nosso reconhecimento, não tenho dúvida, e que é fundamental ter um equipamento adequado para o ambiente pedagógico. Mas não tem impacto se a gente não melhorar as condições de trabalho do professor. Nós precisamos diminuir a carga horária para garantir que o professor tenha mais tempo fora da sala de aula. E não é mais tempo, não é menos tempo trabalhando, as pessoas acham que menos carga horária em sala de aula é menos tempo trabalhando. Não é. É que o professor tenha horário para produzir, para dar continuidade ao seu processo formativo, formação continuada. Nós precisamos incluir no ensino médio a iniciação científica. Para isso, nós precisamos de professores com tempo fora de sala de aula para produzir ciência, produzir conhecimento a partir de experimento científico e iniciar os nossos estudantes nesse ambiente da ciência. Então, precisamos repensar, né, a estrutura de como a gente pensa a educação, partindo da valorização do trabalho do professor. Então, isso para mim também é um dos elementos fundamentais que eu quero defender. E outro elemento que eu também já citei aqui é a questão do debate sobre meio ambiente. A gente precisa, porque quando a gente fala em meio ambiente, muita gente acha que nós estamos falando só de árvore, de natureza. Nós estamos falando de algo que impacta, inclusive, na economia. Nós temos um negócio, né? Um ramo de negócio na Bahia, que é o agronegócio, que é extremamente predatório para o meio ambiente, é extremamente predatório para a economia, é extremamente predatório para a manutenção do nosso povo, para a geração de emprego. O agronegócio é baseado em latifúndio e ampliação desse latifúndio significa pressionar as comunidades e os territórios das comunidades. Isso promove aquilo que a gente chama de gentrificação, que é a expulsão das pessoas dos seus territórios, promovendo desemprego, pressionando no ambiente urbano por emprego, que as pessoas saem do seu local porque não tem trabalho, vêm para a cidade. E nós precisamos, na verdade, fomentar, valorizar e promover a agricultura familiar. O agronegócio, ele produz commodity, ou seja, ele produz mercadoria, né, para exportação. E aí, teoricamente, diz, é muitos recursos que entram para o Brasil. Só que nós temos uma concentração de renda, que esse recurso gerado pelo agronegócio permanece concentrado na mão de uma, duas, três famílias que são detentoras de grandes territórios na Bahia, né, grandes territórios, acumula riqueza, não distribui, promove miséria e promove fome. Por incrível que pareça, um sistema que produz muita comida promove fome. Eu falei isso. Eu tenho trazido esse debate desde que eu fui candidato a governador. Então, debater meio ambiente é debater também a ocupação do território de forma sustentável. E a gente fomentar a agricultura familiar, é garantir terra para o nosso povo trabalhador, é garantir uma reforma agrária em que o nosso povo do campo tenha acesso para produzir, porque quem produz alimento que chega na nossa mesa é a agricultura familiar. Então nós vamos ter alimento mais barato, a gente vai ter geração de emprego, de ocupação e de renda no campo, tirando a pressão por emprego na cidade, tirando a pressão por moradia na cidade. Ou seja, um debate sobre meio ambiente, ele pode perpassar toda uma reestruturação, inclusive da lógica da economia, da geração de emprego na Bahia. Então, eu acho que esses elementos são alguns, né, que orientam, né, aquilo que eu quero trazer como debate central na Assembleia Legislativa.
É isso aí, são 5 horas e 22 minutos, Kleber Rosa aqui com a gente, comentando sobre a eleição de 2026. Na última eleição, você ficou em segundo lugar, ali à frente de Geraldo Júnior, nessa polarização que a gente colocava, Bruno Reis e Geraldo Júnior, que era o candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores. Mas nessa eleição a gente vê de novo essa mesma polarização entre esses dois grupos que dominam o Estado, que dominam Salvador. Você acredita que o PSOL, com o nome de Ronaldo Mansur e com a base de aliados, como você e tantos outros quadros, consegue furar essa bolha e gerar um resultado que surpreende a quem observa o cenário com esses dois nomes, Assis Neto e Jerônimo Rodrigues?
Olha, esse é o nosso objetivo. Nós conseguimos cumprir bem esse objetivo nas eleições de 2024 aqui na capital, né? Quando sinalizamos o crescimento de uma alternativa. Ou seja, nós não precisamos ficar, né, preso a essa polarização. É possível construir uma caminhada que aponte uma outra força política que seja capaz de governar, né, com um projeto que se diferencia dessa polarização. Esse foi o grande resultado das eleições de 2024. E a gente segue com o mesmo desafio agora em 2026. Essa é a tarefa de Ronaldo Mansur. E a gente está apostando que, mais uma vez, o pessoal vai conseguir se colocar no debate, né, conquistar corações e mentes, conquistar a confiança, o olhar, a atenção do nosso povo. E, mais uma vez, quebrar essa lógica da polarização e ter uma participação que incida nos resultados eleitorais. Então, esse é o nosso desafio. Nós vamos jogar peso para que isso aconteça, porque isso é parte da nossa estratégia, né, de se confirmar como alternativa, né, de força política para a Bahia, pela esquerda, sem sucumbir a essas relações que fragilizam as nossas pautas, né, sem precisar negociar nossas bandeiras históricas, mas, ao contrário, manter um programa absolutamente, profundamente comprometido com o povo trabalhador e com as lutas em geral da nossa população.
A nível nacional, vocês caminham junto com o presidente Lula, com o Partido dos Trabalhadores, mas aqui, a nível estadual, fazem um terceiro projeto. O que diferencia vocês dessas outras opções, em especial do governador Jerônimo Rodrigues, que caminha nesse mesmo campo da esquerda?
Olha, o que diferencia é a urgência que hoje a gente vive no Brasil em relação à polarização com a extrema-direita. A extrema-direita, ela é nociva, ela é perigosa, já esteve no governo, foi responsável aí por mais de 700 mil mortes na pandemia. E aí muita gente pode pensar, mas a pandemia foi inevitável, as mortes. Foi inevitável as mortes, a pandemia estava aí, mas era evitável esse número gigante de mortes. Só para a gente ter uma ideia, na Índia morreram mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que morreu no Brasil. E a Índia tem uma população de 1 bilhão de pessoas. Imagina. Então, proporcionalmente, a Índia conseguiu conter e enfrentar a pandemia de maneira que evitou muitas mortes.
E não é um símbolo de higiene e não tem a capilaridade do SUS, como a gente tem.
Estamos falando da Índia, que não é um país que seja referência do ponto de vista da saúde, não é referência. Ao contrário, o Brasil é muito mais referência com o SUS, né? Então, foi a negligência de Bolsonaro, do presidente da República, foi a sua total omissão com as vidas. Um presidente, a gente precisa refletir, gente. Um presidente que, quando falado, questionado sobre as mortes, diz: e daí, eu não sou coveiro. Uma única frase dessa era suficiente para as pessoas nunca mais colocar essa pessoa como uma possibilidade de alternativa de poder. Uma simples frase dessa. Um homem que rejeitou comprar vacina, que atrasou, que se negou, comprovadamente se negou a comprar vacinas, que não acredita na vacina, publicamente declarado que não acredita. Então, estou dando um exemplo da pandemia, que obviamente é o mais gritante, porque é o que causou, né, mais de 700 mil mortes. Mas nós podemos falar da tentativa de golpe, né, que incluiu, inclusive, planejamento de mortes de autoridades, como a gente já falou aqui. Então, nós não podemos correr o risco de ter essa família governando de novo o nosso país, uma família que tem ali um umbigo amarrado, né, com as milícias do Rio de Janeiro, e agora um umbigo ali amarrado com o Vorcaro, que é a figura do momento, que é um dos maiores ladrões da República, né, roubou bilhões dando golpes em servidores públicos, e hoje a gente vê ali o Flávio Bolsonaro totalmente atrelado, cada vez mais aparece coisa. Então, assim, o pessoal tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com a manutenção da institucionalidade. Nós sabemos que a democracia, ela está longe de ser a democracia que a gente deseja, porque, inclusive, ela convive muito facilmente com as desigualdades, com as misérias, com inclusive pensamentos racistas, com a violência contra as mulheres. É uma democracia frágil que está longe de ser a que a gente quer. Mas nós não podemos permitir um retrocesso, não podemos permitir uma piora. né? Não temos como não atribuir, por exemplo, o aumento da violência contra as mulheres, do feminicídio, à lógica implementada, ao discurso implementado por esse grupo de ódio às mulheres. A gente viu agora recentemente o Figueiredo, que é o parceiro aí do bolsonarismo, que está nos Estados Unidos, junto com o filho de Bolsonaro, tramando contra o Brasil, fazendo uma fala pública de ódio contra as mulheres, dizendo que as mulheres não sabem votar. Enfim, não quero nem reproduzir aqui a fala. Então, assim, não temos como não relacionar essa naturalização desse discurso de autoridades como uma autorização, como uma legitimação, né, da violência, e que termina se refletindo nesse crescimento do feminicídio. Então, impedir essa família de voltar ao poder com Lula é um compromisso com a vida das mulheres, com a vida da população negra, é um compromisso com a defesa do SUS, é um compromisso com a defesa da democracia brasileira, para que a gente consiga, com essa democracia que a gente tem, ter espaço para continuar lutando, para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, o pessoal não tem dúvida da importância de apoiar Lula. Isso não se reflete na Bahia, porque o cenário é outro, porque a gente entende que a Bahia, a gente pode e deve continuar defendendo o nosso projeto, um projeto que de fato seja de esquerda, que de fato tenha compromisso exclusivamente com o nosso povo trabalhador, com o nosso povo pobre, com a população negra, com a população indígena, que enfrente a violência contra os nossos jovens negros nas periferias, mas que também enfrente a violência contra os povos indígenas que estão sofrendo aí com o movimento bolsonarista chamado Invasão Zero, que é grupo de milícias armadas para tomar território indígena, que promoveu mortes recentemente, por exemplo, da Nega Pataxó, que é uma liderança indígena. Eu tive, inclusive, em Pau Brasil, semana passada, com Lu Pataxó, que é vereadora, que é irmã de Nega Pataxó. Estive na comunidade conversando com as lideranças indígenas, com os caciques, e debatendo justamente isso. A gente poder ter um projeto que tenha compromisso com a vida dos povos indígenas, com os jovens, né, e com a manutenção do seu território. Então, por tudo isso, o pessoal não pode abrir mão na Bahia de continuar defendendo o seu projeto.
Kleber, muito obrigado pela entrevista. Agradeço, boa sorte, irmão, nessa caminhada que agora só aumenta, né?
Isso.
Então, agora sucesso.
É todo gás.
É, força, viu?
Muito obrigado.
Sucesso, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco.
Sem lembrar se vivi ou se sonhei. Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei. Vou ficar. Quanto tempo vou esperar? Eu não sei o que vou fazer. Precisei revelar sua foto, não tirei. Como tirei pra dançar alguém que avistei tempo atrás? Esse tempo está lá atrás. Eu não tenho mais o que fazer. Já não gosto.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
5 horas e 36 minutos, estamos de volta com a nossa notícia até 6 da tarde. Vamos juntos com tudo aquilo que você precisa saber para terminar o dia muito bem informada, tarde muito bem informada. Começando, minha gente, com a previsão do tempo. A Defesa Civil de Salvador prevê uma semana com temperaturas elevadas, períodos de céu aberto, mas possibilidade de chuvas isoladas na capital baiana. Essa segunda-feira foi sol quente na nossa cabeça e assim deve continuar em termos de temperatura. Porém, a instabilidade climática deve aumentar nos próximos dias. A mínima da semana está em 20 graus e a máxima de 32 graus. Para esta terça-feira, o cenário fica mais forte em termos de precipitações, com 70% de chance de chuva e temperatura máxima de 29 graus. Na quarta, mais calor, até 30 graus na capital baiana, com 50% de chance de chuva. Na quinta, menor possibilidade de precipitação deve começar a alterar o clima. Só que no final de semana continua, minha gente, previsão de chuva. Então deve ser uma semana de pancadas de chuva e calorão também, viu? Hoje foi só calorão, nada de chuva por aqui. Mas vamos lá, minha gente, que informação é o que não falta aqui. Inclusive a gente saiu com o Kleber Rosa, ele falando sobre a política, sobre Salvador, sobre o governo do estado, enfim, né, todo este cenário pra gente e também tem um cenário eleitoral aqui conosco, viu? O Bruno Monteiro, secretário de comunicação, aliás, ex-secretário de cultura e atual coordenador da campanha em termos de comunicação do governador Jerônimo Rodrigues nessas eleições, descartou a possibilidade de assumir o comando da Secretaria de Comunicação. Lembrando que Marcos de Flora saiu da comunicação de Jerônimo Rodrigues, saiu da comunicação do governo do estado e este posto ficou vago, assumindo então o chefe de gabinete de forma interina. E começou a sondar nos bastidores se teria alguém substituindo a SECOM, mas esse nome não será o de Bruno Monteiro. Bruno Monteiro é ex-secretário de Cultura, saiu para fazer a coordenação da campanha na comunicação e a possibilidade dele assumir essa dupla função foi ventilada. Só que, de antemão, Bruno Monteiro afirmou que vai se concentrar na campanha. Não adiantaria ele se licenciar, tirar férias da Cultura, de ser secretário para assumir uma outra secretaria. O foco é a campanha e quem deve terminar esse ano, essa gestão, junto com Jerônimo Rodrigues, é de fato o chefe do gabinete enquanto secretário de comunicação também. Lembrando que Marcos de Flora assumiu um posto também na comunicação de mais uma campanha. Esse ano é assim, né? Todo mundo na política está envolto, em especial nas campanhas. É o tempo que o couro ferve. Marcos de Flora agora vai coordenar a campanha de Benedita da Silva para deputada federal, reeleição inclusive dessa histórica deputada, e ele vai coordenar essa campanha. E assim ele saiu da Secretaria de Comunicação aqui no estado. Era uma gestão que era assim criticada por não ter trato com jornalistas e por aí vai. Saiu apagado, inclusive, desse posto, apesar de ter esse gabarito, já ter coordenado campanhas no Rio de Janeiro, ter currículo, mas aqui não conseguiu imprimir sua marca. E ainda em meio, como a gente conversou na última semana, desses fogos amigos, com o Jax Wagner querendo esse posto, os aliados Jax Wagner, os aliados de Rui Costa, como a gente já muito noticia no Partido dos Trabalhadores e na gestão de Jerônimo Rodrigues. Final de semana também importante de convenções partidárias e hoje, segunda-feira, teve mais uma. Romeu Zema anunciou a formalização de sua candidatura, ele que é o nome do Novo nestas eleições e formalizou a sua candidatura. Vamos ouvir Romeu Zema lançando sua candidatura, formalizando sem vice definido para a presidência da República. Vamos acompanhar o que ele disse no seu trecho de anúncio.
Dá para fazer muita diferença. Nós temos aqui uma carnificina, mais de 40 mil assassinatos por ano. Todos os dias, presidente Eduardo Ribeiro, cai um avião da TAM grande no Brasil e nós passamos a normalizar isso. Geralmente homens jovens, 40 mil famílias destroçadas, um custo humano gigantesco, sem considerar o custo econômico. Pessoas que ficam inválidas, pessoas que vão sobrecarregar o sistema de saúde, esfaqueadas, baleados, e também o sistema de previdência. Viúvas, filhos pequenos, pessoas sem condição de continuar produzindo, trabalhando. A violência, a criminalidade tem um custo muito maior do que nós imaginamos para a nossa sociedade. E vamos também virar muito bem, como eu fiz em Minas Gerais, a chave da prosperidade. 7 anos e meio como governador, levamos para Minas mais de 530 bilhões de reais de investimentos privados. Isso dá mais de 100 bilhões de dólares. É mais do que muitos países do mundo atraem. Uma montanha de dinheiro. Isso fez com que 1 milhão de empregos fossem criados, como eu disse, formais, sem considerar os informais, e Minas ganhou participação no PIB do Brasil, um estado que vinha só perdendo. Lá nós temos a reviravolta. E um detalhe importantíssimo, que é uma das coisas que mais me dá orgulho, é mineiro a vida toda, sempre que ia para São Paulo, para o Rio, aqui para o Centro-Oeste, para o Nordeste. Durante o meu governo, o IBGE apontou uma inversão. Olha que coisa, em vez de mineiros indo para Brasil afora, brasileiros indo para Minas Gerais, está lá nos dados do IBGE, como Santa Catarina que atrai. E as pessoas vão para onde? Para onde tem segurança, para onde tem oportunidade.
Você ouviu aí, Romeu Zema, candidato agora formalizado pelo Partido Novo, mas ainda não tem seu vice confirmado. Essa formalização junto ao TSE pode ser feita até o dia 5 de agosto. E a gente espera, claro, esta configuração até lá em notícia no nosso É Notícia. Ele é desse campo da direita, que tem outros nomes neste pleito, como Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado lançou a sua candidatura neste sábado e outros nomes também estão nesse campo, como o próprio Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também não tem vice confirmado. No lançamento da candidatura, inclusive, Romeu Zema não foi tão ácido, não foi tão firme nas críticas ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos meses a gente acompanhou um tensionamento entre esses dois, que disputam votos, são do mesmo campo. Romeu Zema fez umas severas críticas, diversas críticas, relacionando o Flávio Bolsonaro, o filme Dark Horse, com um banqueiro Daniel Vorcaro, assim como saíram, né, na imprensa nos últimos meses essas questões, e Romeu Zema não poupou críticas neste caso. No lançamento da candidatura, ele foi mais ameno em suas críticas. Mas vamos seguir com mais informações, porque além de Romeu Zema, que lançou seu nome nesta segunda-feira, 27 de julho, então há uma possibilidade de a gente ter uma aliança com o PL. Por isso, essas críticas têm sido poupadas. Pelo menos é isso que tem sido comentado nos bastidores. Mas, além de Romeu Zema, neste final de semana, neste sábado, Samara Martins foi confirmada como candidata à presidência da República pelo UP, a Unidade Popular. Confirmou neste domingo o nome de Samara Martins como candidata à presidência da República. A legenda ainda oficializou Raquel Brício para compor a chapa como candidata à vice-presidência. A definição ocorreu durante a Convenção Nacional da Legenda, realizada em São Paulo, na Universidade Zumbi dos Palmares. Samara, dentista da Rede Pública de Saúde, e também atua como dirigente dos movimentos negro e de mulheres. Essa será a segunda participação de Samara em disputas eleitorais a nível presidencial. Antes foi vice-presidente candidata, concorreu a vice-presidente na chapa liderada por Leonardo Péricles, também do Unidade Popular. Ainda falando do UP, quem lançou também candidatura foi Haroldo Félix, como candidato ao governo da Bahia, também pela Unidade Popular. Então, a nível nacional, já teve o lançamento de Renan Santos pela Missão, que é um braço do MBL, o partido do MBL. Também tivemos Samara Martins, do Unidade Popular, que são duas candidaturas com menos força, inclusive sem representação no Congresso, então não deve participar tanto dos debates. E agora sim, Ronaldo Caiado, no sábado, do PSD, e também Romeu Zema, do Novo, candidatura lançada nesta tarde, que a gente deve, claro, continuar acompanhando. São nomes de ex-governadores, nomes com representação do Congresso que vão participar dos debates. E ainda tem na esteira, essa semana, o nome de Flávio Bolsonaro sendo confirmado no final de semana, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 2 de agosto. Mas seguindo, o Partido Unidade Popular confirmou a candidatura de Haroldo Félix ao governo da Bahia. A decisão foi tomada durante a convenção realizada neste sábado na Casa Preta Zerefina, aqui em Salvador. Haroldo Félix é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior e fundador do Partido Unidade Popular aqui na Bahia. Essa foi a terceira convenção partidária realizada no estado. Outras candidaturas foram aprovadas no evento, entre elas Marília Regina, do P, para vice-governadora, e Gregório Gout, também do P, para o Senado. Então é isso, minha gente. As convenções partidárias acontecendo. Semana importante, semana decisiva. A Semineto confirmou a sua candidatura na quarta-feira. Ronaldo Mansu, como a gente conversou com o Kleber Rosa, confirmou sua candidatura na sexta pelo PSOL. Neste sábado, tivemos o nome de Haroldo Félix, o professor do P, do Unidade Popular. E agora, neste final de semana, teremos Jerônimo Rodrigues no sábado. E no domingo, nós teremos José Estevam, domingo dia 2. ele que é o nome do Democracia Cristã. Democracia Cristã que ameaçou lançar um nome a nível nacional, ameaçou lançar Joaquim Barbosa, voltou atrás, segunda vez Joaquim Barbosa volta atrás de uma tentativa de candidatura à presidência da República. Joaquim Barbosa não lançou seu nome pelo Democracia Cristã e ficou um limbo. Será que a Bahia vai lançar também? A direção do partido não queria José Estevão como candidato, não queria uma candidatura. Até que José Estevão tomou a presidência desta legenda e passou a bancar sua candidatura, que será oficializada com a convenção neste domingo. A gente falou de Ronaldo Caiado, que foi oficializado como candidato a presidente, com Gilberto Kassab na vice. Ele que foi até então governador de Goiás, se licenciou para fazer sua candidatura. E que, inclusive, Ronaldo Caiado tem praticamente 40 anos de vida pública, sempre atuando na direita. Ele homologou a sua candidatura em uma convenção nacional do partido, realizado em São Paulo. Vamos ouvir o que Ronaldo Caiado afirmou neste sábado, lançando sua candidatura.
Eu quero que vocês reflitam uma coisa só. O que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos assistindo no Brasil? Aquilo que foi aqui colocado muito bem pelos governadores. Uma briga de polarização entre um candidato e o outro candidato. Não é possível que o Brasil vai querer optar por aqueles que são os maiores rejeitados da política nacional. A eleição não é eleição de rejeitados. A eleição é de quem traz resultado para a sociedade brasileira. É isso que nós demonstramos. Chegamos a um governo com 52% dos votos e saímos do governo do Estado com 88% de aprovação, mostrando que quando se tem capacidade para governar, a população reconhece, mesmo às vezes não tendo votado em você. O que o Brasil precisa dessa hora é de alguém que tenha coragem de comprar a briga pelo cidadão brasileiro.
Você ouviu Ronaldo Caiado formalizando sua candidatura com a chapa Puro Sangue, PSD-PSD. Ronaldo Caiado é do PSD, saiu do União Brasil para ir para o partido, para o PSD. Partido importante, com ampla capilaridade política, que é presidido por Gilberto Kassab, que aí é o vice-presidente nessa chapa. Gilberto Kassab, um dos maiores articuladores do país, que deixa livre os estados a se posicionarem com o PT ou sem o PT. A nível nacional tem essa oposição ao Partido dos Trabalhadores, mas a nível local aqui, o PSD é aliado de Jerônimo Rodrigues. Destacando ainda que Ronaldo Caiado era do União Brasil, não conseguiu traquejar sua candidatura, mas é o nome preferido de Assemi Neto nesta eleição. Pelo menos é assim que ele se coloca. E Ronaldo Caiado, então, foi para o PSD para fazer uma disputa interna ali entre alguns nomes, entre Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior do Paraná, e Gilberto Kassab, escolheu, então, trouxe ele do União Brasil e escolheu Ronaldo Caiado como candidato do PSD. Bion Galinha, minha gente, mesmo preso, o deputado estadual, que é acusado de chefiar uma organização criminosa armada, ele vai ser candidato. Foi isso que o presidente da legenda, o presidente do Avante, Ronaldo Carleto, afirmou em entrevista. Olha que absurdo que a gente consegue ver na nossa política, né? Infelizmente, é assim que as milícias se instauram, é assim que o tráfico se instaura, é assim que a violência se instaura, e com a anuência não só, claro, do Bion Galinha, não só dos eleitores, é capaz dele ser eleito ainda, inclusive, né? Mas também com lideranças políticas e presidente de legenda, como afirmou o presidente do Avante, Ronaldo Carleto. A questão ficará para a justiça decidir se ele poderá ou não ser candidato, segundo o presidente do Avante. Vamos ouvir, para fechar nossa notícia, A doutora Natália Oliveira, advogada trabalhista de toda semana, ela que comenta sobre uma situação que a gente já trouxe nossa notícia na última semana, a medida provisória do presidente Lula, que altera questões sobre trabalho, domingo e feriado. Vamos ouvir.
Mais uma semana em que eu, Natália Oliveira, advogada trabalhista, sou colunista aqui no programa E Notícia, e hoje eu quero esclarecer uma notícia que chamou bastante a atenção dos trabalhadores e empresários do comércio. A informação de que supermercados e outros estabelecimentos não poderão mais abrir nos feriados. Mas será que isso significa que todos os supermercados estarão obrigados a fechar? A resposta é não. A nova portaria do Ministério do Trabalho, ela determina que, para convocar empregados para trabalhar nos feriados, supermercados, hipermercados, açougues, hortifrutos, concessionárias e parte do comércio varejista deverão possuir autorização expressa em convenção coletiva de trabalho. Ou seja, a decisão ela não poderá ser tomada somente pela empresa, nem poderá ser resolvida por um simples acordo individual com o funcionário. Será necessária uma negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal, estabelecendo as condições para o funcionamento naquele feriado. Na prática, o supermercado vai poder abrir, mas precisará verificar se existe uma convenção coletiva válida e aplicável à categoria e àquela região que autorize o trabalho nos feriados. Algumas atividades elas continuam com autorização permanente, como farmácias, postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, bares, feiras livres e serviços funerários. Outro ponto importante é, a regra trata especificamente dos feriados, ou seja, ela não significa que o comércio esteja proibido de funcionar aos domingos. E o trabalhador que for convocado para trabalhar no feriado vai continuar tendo direito às garantias previstas na legislação e na norma coletiva, como pagamento em dobro ou a concessão de folga compensatória, além do respeito à jornada, aos intervalos e demais direitos que venham a ser previstos na convenção coletiva. Portanto, antes de elaborar a escala, a empresa agora precisa consultar a convenção coletiva da categoria, porque caso convoque o empregado sem a autorização necessária, poderá sofrer fiscalização, multa administrativa e até uma ação trabalhista. Eu sou Natália Oliveira, advogada trabalhista, e essa foi a coluna É Notícia dessa semana, e nas redes sociais você pode me encontrar com Natália do Trabalhista.
Pois é, fica atento às mudanças, viu? Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana para todos nós. E até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora. Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador. Ave
Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Qual o apostolado que Nossa Senhora exerceu entre nós? Ela é um modelo perfeito de vida espiritual e apostólica. Ela é a rainha dos apóstolos. Ela levou na terra a vida igual à de todos, cheia de cuidados. Cuidados familiares, cuidados dos trabalhos. Estava sempre intimamente unida ao Filho, cooperando de modo absolutamente singular na obra do Salvador. Na sua intensa vida de oração e de união com Jesus, Nossa Senhora auriu a inspiração e a força de seu apostolado. E tendo experimentado no contato íntimo com Deus a inefável realidade do divino amor pelos homens, mais que todos, nele inflamada, também mais que todos, tornou-se uma só, com a vontade salvífica de Deus, de modo que colaborou de maneira mais sublime e eficaz na obra redentora de Cristo. Esta colaboração íntima e profunda, já que Nossa Senhora, com seu sangue, deu o Filho de Deus a carne que aquela vida humana lhe possibilitara, a Ele, o Verbo Eterno, fazer-se semelhante a nós, sofrer e morrer por nós na cruz. Colaboração de máximo valor, se considerarmos que Nossa Senhora não inconscientemente se tornou mãe do Salvador. De fato, o Pai das Misericórdias quis que a sua aceitação precedesse a encarnação, para que, assim como a mulher contribuiu para a morte, a mulher Maria, porém, contribuísse para a vida. E concluamos a nossa oração de hoje, irmãos e irmãs, rezando juntos com Lionel. Digamos à Virgem Maria: Santa Mãe Virgem Maria, firmai meu coração de apóstolo, à semelhança do de Jesus. O Pai vos confiou este Filho durante toda a sua vida terrena. É de vós que Jesus aprendeu a amar, a oferecer-se. De vós é que ele aprendeu o gosto do sacrifício. Justamente este dever de as mães: ó Mãe, inclinai-vos para mim, considerai tudo o que me falta, para que eu possa ser apóstolo junto com vosso Filho. Vós, que recebestes o Espírito uma segunda vez no cenáculo, para vos tornardes mãe fecunda do corpo místico, ó Mãe, formai em mim o apóstolo. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde de todo o mal, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look.